Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Caras e caros ouvintes, hoje, com Raquel Marques
e Teresa Machado,
recebemos uma carta de uma senhora que se diz muito ativa, mas que ultimamente não consegue fazer as suas coisas, devido ao facto de dois antigos namorados estarem continuamente a cortejá-la. Ela só consegue pensar sobre isso e então pediu-nos ajuda.
Se está dividida entre os dois homens, vai ter de escolher qual deles é o melhor.
Fazer uma listinha dos prós e contras de cada um poderá ajudar. E assim, pode ser que consiga escolher mais facilmente.
Sim, tem de ver o que gosta e não gosta neles.
Vamos dizer o que nós achamos bom e mau, mas claro, isto é a nossa opinião. Se pudesse escolher a dia do seu homem, o que diria?
Temos que conseguir chegar a um acordo. Sou uma pessoa um bocado teimosa. Não é ser uma pessoa ciumenta.
Concordo. Um pouco de ciúmes de vez em quando, ainda se tolera. Mas se for muito, pode se tornar tóxico. E claro, saber conversar um com o outro e ajudar ambos. Porque se é para ser uma relação, então tem de haver um compromisso de ambas as partes.
Deve ser uma pessoa direta, apoiar as minhas decisões. E eu das dele. Devemos ser honestos um com o outro, não esconder nada. Dizer o que sentimos um pelo outro. E se acontecer alguma coisa, conversamos para chegar a um acordo.
Então, uma pessoa que seja assim quase que frontal.
Por exemplo, se sou uma pessoa mais extrovertida, da borga. Se ele não gostar disto, para mim já não serve. Não vou estar ali a falar para o boneco. Gosto muito de passear e de conviver. Não gosto de estar só. Gosto de ter muita gente à minha volta.
Eu, por exemplo, já sou uma pessoa mais introvertida. E por vezes prefiro estar por casa. Mas não quer dizer que adoro ficar lá fechada. Falta essa espontaneidade. E por isso também tenho uma ligeira preferência de alguém mais extrovertido que me tire da minha zona de conforto. Mas também saiba que nem sempre dou para tal e consiga estar comigo em casa, tanto a dançar feito malucos ou que nem seja a fazer nada. Alguém que respeite o meu espaço e a minha pessoa e que também esteja disposto a novas coisas.
Convém que seja uma pessoa calma. Eu já sou uma pessoa estressada. Estou estressado, não dá.
Já que estamos a falar de preferências assim mais específicas, para mim, se souber cozinhar e ajudar a arrumar, já é uma estrelita a mais nas avaliações. Porque não vou ter ali um homem, enquanto estou a limpar, com o cu alapado no sofá e a ver televisão. Eu também não sei lá muito bem cozinhar.
Eu já gostei mais de cozinhar. E eu gostava que ele me apresentasse novos pratos. Se for ele a cozinhar, até tenho mais apetite.
Lá está, entre e ajuda.
Sim, unidos em tudo.
Eu que sou uma pessoa que gosta muito do mundo das artes, como cantar e dançar, para mim, se for uma pessoa que também gosta disso, é o ideal. Aquela pessoa que nos canta ao ouvido e que dança connosco até cair, e o faça maravilhosamente.
É verdade que a música deixa sempre uma pessoa mais alegre. Posso não saber dançar, mas vou sempre para a pista.
E faz muito bem, Teresa. Cada qual tem os seus gostos e temos de saber respeitar tanto os gostos como a pessoa. Não pode ser uma pessoa de cabeça quente, nem explosiva. Para mim não dá que me salta logo um parafuso. Eu sou uma pessoa que não gosta de conflito. Se houver um problema, é sentar e falar sobre isso. E claro, violenta também não de todo.
Nem mentiroso, que isso também não dá.
Tem de haver compreensão entre os dois. Senão ainda pode dar cabum.
É pôr os pontos nos is logo de início.
Agora, a nível do aspecto físico.
Quando eu era moça, mirava o homem dos pés à cabeça. Em primeiro lugar, os dentes. Pois, se era gordo ou se era magro, tinha de ser arrumadinho, arranjado e limpo. Não quero ninguém a meu lado a parecer um pelintra.
Tem de estar minimamente apresentável, vestir-se adequadamente para a ocasião. A primeira coisa em que eu reparo é nos olhos. E também não gosto muito assim de tatuagens grandes.
As tatuagens todas no corpo? Ai, também não.
Não gosto de cabelo curto. Mas gosto daquilo que dá para fazer aquele toque ou a parte de cima do cabelo. Acho que é muito bonito. E gosto de mexer nele. Por isso, careca está mesmo fora de questão.
Carecas não gosto. Barbas e bigode. Também não gosto.
Eu também não gosto. Já viu o que é dar beijocas e aquilo tudo a incomodar e a comichão?
O meu homem tinha bigode e ele dizia que era para disfarçar que tinha os lábios muito grossos. E eu adorava os lábios dele. Mas ele não se sentia bem e eu tive que aceitar.
Caro ouvinte, partilhamos consigo a nossa listinha do amor e gostaríamos de saber a sua.
Claro que são só preferências nossas. Isto quase queira escolher entre esses dois namoricos.
Sim, porque se chegar ao fim e vir que nenhum agrada, olhe, meta na beira do prato. Mas às vezes os serventes querem nada dessa comida, senão não lhe largam o pé.
Ou pode ser uma mulher que gosta de estar solteira e não há mal nenhum nisso.
Ou então, bem ao estilo dos dias de hoje. Se ela quiser ficar com ambos e eles não se importarem, é como diz o ditado, dois coelhos numa cajadada só.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Raquel Marques, 21 anos, licenciada em teatro. Acho que foi muito fluente a nossa conversa com a Teresa, porque demos muito a nossa opinião. A carta perguntava o que é que deveria fazer, tem dois homens à procura dela. O que é que nós faríamos se estivéssemos nessa posição? Primeiro, ela só tem um se quiser. Se não quiser nenhum, deita para fora. Depois começámos a pôr em questão, se ela tiver que escolher entre dois, temos que optar por o melhor. Então começámos meio que dar também a nossa opinião do que é que nós achamos, tanto a nível físico, é algo mais cómico, porque às vezes nem é só isso que importa, mas também influencia. E também a nível da personalidade, se ela quer uma relação que dure, é algo que se tem que ver. Tanto os físicos como na personalidade, bastantes coisas coincidiam. Acho que era só mesmo uma ou duas coisas que eram diferentes, mas não era assim uma diferença muito grande. Fomos conversando, eu fui tirando notas de palavras-chave para depois construir-se um texto que tivesse mais sentido do que só palavras assim soltas. Gravámos essa conversa toda, acho que ainda a tenho. Gostei muito porque ela tem uma maneira típica de falar, que é diferente da minha. E achei muito engraçado também isso. Senti-me confortável do que afastada. Sabia que estava a falar com uma pessoa que era mais velha que eu, mas não era aquela coisa de estamos totalmente em épocas diferentes ou tivemos uma vida completamente diferente. Foi mais de estamos a ter uma conversa como se fôssemos umas amigas. Estávamos nos a relacionar em certos pontos, criar um ponto comum para a nossa relação, digamos assim. Eu sou uma pessoa muito introvertida. É difícil para mim criar logo uma relação com alguém, mas consegui ter conversas normais, deu-me a ver também a vida por que eles passaram. Por exemplo, o facto de muitas já serem mães, avós, e elas a contarem da gravidez, como foi. Pôs-me a pensar que algum dia vamos estar nós nessa etapa da nossa vida. Foi basicamente ver um futuro que não vai ser da mesma maneira, por causa da evolução, mas foi interessante partilhar a nossa vida e a deles. Encontrarmos que não estamos assim tão afastados uns dos outros. Não é só gente nova que realmente tem capacidade para fazer certas coisas. Eles têm muitas capacidades para além do que nós, às vezes, no nosso dia-a-dia imaginamos. Notava que tinha muitas capacidades para fazer bastante e propor bastante. Muitos deles realmente gostaram de fazer aquilo. De certa forma, deixa-nos aí a pensar que o teatro abrange muitas mais gerações. Pode abrangir ainda mais do que abrange. Pode criar relações entre as pessoas de idades diferentes. Ainda está muito escondido para várias pessoas o que realmente é o teatro. Acho que é algo que se deve investir mais, dar mais a ver às pessoas. Porque ele pode afetar bastante. Só que acho que às vezes não tira partido disso. Depende onde estamos inseridos. Porque eu nunca tinha tido nenhum contacto realmente com o teatro até entrar para a universidade. E foram literalmente 18 anos da minha vida. Em 18 anos, devo ter assistido a duas peças e foi porque foi na escola. E porque eram coisas obrigatórias, entre aspas. E lá está, acho que poderia estar mais inserido na vida das pessoas e não está. Acho que é algo que se deve investir. Pelo menos o teatro tem muito a trazer. Acho interessante e acho que, de certa forma, produtivo levar a várias pessoas, tanto pessoas séniores como crianças, o teatro, e fazê-las perceber o que é realmente o teatro. É importante também fazerem notar isso. Eu também vejo por mim que entrei no teatro e modifiquei. Já não sou tão fechada, já consigo falar mais com a minha família abertamente. O teatro também tira-nos um bocado dessa zona de conforto. Acho que é uma coisa importante que toda a gente deveria, pelo menos, ter uma espécie de contacto com o teatro e saber o que realmente é, tanto crianças como séniores, como toda a gente. O teatro fez-me uma pessoa um pouco menos introvertida, mas ainda sou bastante. Antes não conseguia comunicar, por exemplo, com a minha avó, com os meus tios, e agora já consigo dizer as coisas e não tenho aquele pé atrás.
No futuro, não sei se me vejo propriamente a fazer, acho que ainda é muito escondido. O mundo das artes é sempre algo muito imprevisível.
Eu chamo-me Teresa Machado, tenho 63 anos, ando aqui neste projeto há meio ano. Escrevemos umas cartas, havia muitas cartas que se identificavam com nós próprios, a vida era mesmo cada um escrever a sua e pôr a sua opção por que motivo de escrever aquela carta. Trabalhei com uma amiga, Raquel, podia ser minha filha, colaborava muito comigo, outras coisas não, cada um tinha as versões diferentes. Fomos intensivando um ao outro o que é que essa pessoa havia de fazer, que tinha de optar só por um, que dois não tenha piada nenhuma. Foi muito bonito, muito bom. Aprendi com ela aprendeu comigo. Adorei muito trabalhar com ela e ficámos amigas para a vida. Quando estou para preparar, para fazer algum papel no palco, para representar alguma coisa, sinto dentro de mim uma emoção grande. Consegui libertar-me bem para a coisa sair bem. Eu, por mim, sinto-me bem, mas se ainda estivermos muito mal, melhorar para melhor, para nós conseguirmos fazer alguma coisa que as pessoas gostem. Em princípio um bocadinho tímida, um bocadinho muito fechada, agora já me sinto mais à vontade com os colegas, com os professores, com os amigos. E estou mais alerta, estou a adorar isto e gosto e vou continuar. Tenho gostado muito que temos feito visitas a certos sítios que eu frequentei quando era jovem. Para mim que me dá um grande prazer agora ir visitar essas coisas todas diferentes, mas muito bonitas na mesma. Vamos fazer uma festa de Natal em convívio com todas as freguesias do Conselho de Guimarães, um bocadinho de cada lado. Trabalhar na nossa cozinha, fazer certos pratos, conviver, dançar, comer, beber e a divertir e ver o nascimento de Jesus. Foi tudo muito bonito. Eu sou sozinha aqui na minha freguesia e o conselho que dou às pessoas para virem, que isto é muito bom, aprende-se muito, liberta-me muito a cabeça, andamos ocupados. E isto é muito bom para nós aprender. E as pessoas, para conseguirem vir, que todos fazemos um bocadinho.
Fazer presente. Teatro participativo intergeracional. Promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho e Cacifes da Montanha da Penha e Sul Nascente.